falávamos nos últimos dias, né, que teríamos um papo por aqui com o professor Matheus Fiorentini, professor de História, e que vai conversar conosco a respeito de um assunto delicado, dá para se dizer, né, professor, acredito eu, que temos que ter, na verdade, né, muita cautela a falar a respeito de assuntos como esse que nós estamos nos propondo a levar agora para os nossos ouvintes. É, muito se fala, né, nos últimos tempos sobre uma possível onda neonazista no Brasil. Queria saber do senhor, professor, antes de mais nada, agradecer a sua atenção à tua Rádio Alvorada. E também saber se existe mesmo essa onda neonazista, neofascista aqui no nosso país. Bem-vindo à nossa programação.
Prazer estar aqui de novo, né? A gente já participei aqui da programação da rádio. E para mim é uma alegria, assim, sempre que eu puder contribuir com essas discussões, para mim é um prazer poder participar. É, esse tem sido um fenômeno que tem chamado a atenção, né? Sobretudo a partir de 2018, a gente pode dizer, a gente tem identificado, né, que há um crescimento de organizações com essa natureza no Brasil. Na verdade, a gente tem, ao longo da história brasileira, muitos movimentos ou muitos episódios que vinculam movimentos políticos aqui no Brasil com a ideologia nazista ou fascista ou neonazista ou neofascista também. São conceitos muito difusos, né? São conceitos muito que muitas vezes ficam anuviados, como se diz, né? Ficam muito... como eu posso dizer, distorcidos, né? Porque são conceitos que eles, obviamente, mudam ao longo do tempo, né? A compreensão do que é fascismo hoje, naturalmente, não é a mesma do que era o fascismo nos anos 20 na Europa, né? Ou mesmo do que era o fascismo nos anos 30 no Brasil. Mas, então, isso tem trazido muitos debates sobre como que eu posso configurar uma organização como uma organização neonazista ou neofascista no século XXI, né? Então, esse debate é um debate muito recorrente e quando essas organizações elas aparecem, a gente precisa tomar muito cuidado exatamente para ter um rigor de conceitos, né? De maneira mais científica, digamos assim, para não acabar provocando algumas distorções, né? Então, tem muitos historiadores que falam sobre a existência de um conceito universal de fascismo. Para outros historiadores isso seria impossível, né? Mas o fato é que esse é um debate que está presente no Brasil e a gente tem visto, então, como eu falei, desde 2018, o crescimento de organizações que têm se identificado com essa ideologia, vamos chamar dessa maneira, né? Sobretudo estimuladas a um, vamos chamar assim, um vínculo, né, ideológico, principalmente do presidente Bolsonaro, que, digamos assim, acaba flexibilizando o controle que órgãos de justiça fazem com relação a esses grupos, que são considerados grupos criminosos, né, ilegais, portanto, e também porque esses grupos têm se sentido legitimados, né, por conta desse ambiente que a gente tem vivido. Mas então, sim, é um fato que a gente tem presenciado cada vez mais no nosso estado. Mas, como eu disse, não é uma coisa nova, né? O novo é que essas organizações estão crescendo.
O novo também me parece, né, professor, com relação a esses regimes totalitários aos quais nós nos referimos, que é o nazismo e o fascismo, e agora, então, uma onda de pessoas que estariam, permaneceriam vinculadas a esses regimes, né, que tiveram suas histórias mais ligadas lá no período da Segunda Guerra Mundial, né? Me parece que também o novo nisso seriam algumas pesquisas que estão vindo à tona, né? Porque nós temos, há poucos dias, acompanhei uma pesquisa que é feita, se não me engano, na Unicamp, por uma doutora em antropologia. e até inclusive outros dados de ativistas antifascismo, antinazismo, que mostram que são pelo menos 10 mil pessoas ligadas, né, a movimentos como esse. E o Rio Grande do Sul estaria sendo considerado um dos maiores focos. Então, também o novo nisso me parece ser exatamente essa preocupação de nós. Estudarmos isso, pesquisarmos sobre isso e entender por que que esse fenômeno acontece. O senhor já fez uma contextualização, mas é importante que se diga que o nazismo é crime no Brasil, né?
Exatamente. Até pouco tempo atrás, inclusive, o livro Mein Kampf do Hitler era de circulação proibida no Brasil. Faz pouco tempo que se permitiu a circulação do livro, mas até pouco tempo atrás ele era considerado um livro ilegal.
Mas a internet tem o seu papel relevante nisso tudo. Os estudos, inclusive, mostram isso, né? A própria Deep Web tem hoje, né, se mostrado um fator relevante no sentido de, justamente como o senhor falou, legitimar esses movimentos.
Exatamente, não. Tu menciona Deep Web e eu só consigo pensar que essa Deep Web ela é um lodaçal, né? Porque é um lugar das coisas mais horrendas assim que a gente pode ver, a gente encontra na Deep Web, né? Mas sem dúvida, a internet ela tem sido um difusor dessas ideias, exatamente porque ela consegue burlar essas leis, né? Não existe uma. Embora o Marco Civil da internet no Brasil seja um modelo para muitos países, a legislação que regulamenta a circulação de ideias, sobretudo na internet, ela ainda é possível, né, digamos, burlar ela, né, através desses mecanismos, como a Deep Web é o mais profundo deles, né, mas também de outras formas, né, é muito fácil você conseguir ter acesso ao Mein Kampf, por exemplo, que é o que a gente estava mencionando. Nem precisa ir na Deep Web, na verdade, isso é muito fácil de conseguir. O PDF, digamos, em formato pronto para baixar, você encontra ele fácil. Não é difícil.
Inclusive redes sociais que são abertas, né? A gente, né, percebe que existe algumas redes sociais, eu prefiro nem nomeado, né, para que a gente não também não cometa nenhum um equívoco por aqui. Mas o caminho para essa internet ilegal tem sido facilitado também, pelo menos é o que a gente percebe. Mas, professor, considerando que é um crime, a lei é falha, como é que que leitura o senhor faz nesse sentido? Como que nós podemos combater isso?
Esse é um debate também bastante intenso, digamos assim, porque tem muita gente que acredita que a melhor solução é a proibição, né? Então, a configuração eu digo em primeiro lugar das ideias, né, nazistas e fascistas. Depois a gente pode falar da prática desses grupos que envolvem outros elementos, né, de violência, outra parte da criminalidade, né? São grupos violentos, são grupos agressivos, são grupos que utilizam de armas, né, brancas ou de fogo. Então, a gente também fala, dependendo do grupo que a gente for analisar, a gente está falando também de práticas que são contrárias ao Estado Democrático de Direito. Mas pensando a circulação das ideias, a ideia de ter organizações vinculadas a essa ideologia, esse tema da proibição ou da legalidade disso é bem controverso, né? O Brasil sempre, como foi um país que assinou a Carta das Nações Unidas, é um país que assinou a Declaração dos Direitos Humanos, é um país então que configurou essas ideias como ideias contrárias aos direitos humanos e, portanto, colocou elas à margem da lei. Se eu não me engano, na Alemanha é assim também, onde obviamente o tema é mais forte ainda do que aqui. Mas em países como os Estados Unidos, eles acreditam que a melhor forma de controlar é exatamente permitir a existência. Porque uma vez que permite a existência, o Estado consegue ter um controle maior das práticas dessas organizações e consegue fazer um debate com a sociedade, né? Também, né? Porque, enfim, é um tema controverso, né? Mas no Brasil historicamente, a gente sempre colocou as ideias fascistas, assim, como os grupos fascistas ou nazistas, como algo à margem da lei, porque contraria o Estado Democrático de Direito. Então, né, o Brasil é um país que condena práticas que atentam à democracia. A questão é que, nos últimos anos, a gente vê esses combates, ou esse combate a organizações com essa natureza, sendo, eu não vou dizer deixadas de lado, nem mudadas, né? Mas digamos assim que pela iniciativa de quem comanda o poder executivo a nível nacional hoje, pela própria orientação ideológica que tem, a gente tem visto exatamente a flexibilização desse controle, né? Então, o governo não muda a lei, não muda a estrutura de condenação desses grupos, mas não faz muita, não gasta muita energia para combater também, né? Então, isso acaba permitindo, né, uma difusão maior desses grupos. Isso para não falar quando a própria liderança, a maior liderança nacional estimula essas práticas, né? A gente tem visto na semana aí declarações bem polêmicas do vice-presidente, né, com relação a práticas de tortura durante a ditadura militar. Então, a gente vive num país em que isso ainda é tratado por muita gente como piada, como coisas engraçadas, né, ou como algo que ficou no passado, a gente deve esquecer. Então, eu acho que isso acaba estimulando, né, que esses grupos não tenham, digamos, medo de atuar na sociedade, porque obviamente não tem ninguém reprimindo, ou às vezes até ao contrário, estimulando, né?
Sim, não quero terminar essa entrevista sem nós voltarmos a esse assunto que o senhor fala com relação ao vice-presidente e aos áudios, né, que foram divulgados com relação à tortura. Mas só ainda para falarmos mais a respeito do neonazismo e trazer à luz aqui para os nossos ouvintes, para aqueles que porventura não ouviram falar ou não entendem sobre o que é que nós estamos, ao que nós estamos nos referindo. O senhor falava que algumas pessoas entendem que é possível conceituar um conceito comum, né, um conceito que serve para todos de nazismo e fascismo. Existe como a gente conceituar sem pensarmos ou sem nos ligarmos ideologicamente ao neonazismo para que as pessoas entendam do que se trata, do que efetivamente estamos falando, professor? É possível, resumidamente, que as pessoas tenham essa resposta? O que é o neonazismo?
Claro. Em primeiro lugar, eu acho que sim, eu acho que dá. A gente pode fazer uma distinção em dois aspectos, né? Um primeiro aspecto é o que a gente chamaria na história de o caráter histórico do fascismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fascismo é um fenômeno que aconteceu num período específico, num lugar específico. Então, o fascismo, ele é um fenômeno europeu do início do século XX, né? Onde você tem um conjunto de ideias científicas ou pseudocientíficas que tentam justificar, a partir de teorias biológicas, a superioridade ou a inferioridade social ou civilizatória de outros países. Para ser mais claro, nós estamos falando, por exemplo, da narrativa ou do discurso utilizado por países europeus para expandir os seus territórios sobre o território africano. Então, para quem está nos ouvindo, tem um parâmetro. Em 1860, aproximadamente, em 1880, aproximadamente 10% do território africano era ocupado por potências europeias. Nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, em 1914, 90% do território africano era ocupado por potências europeias. Inclusive, vale mencionar um caso específico, que é o caso do Congo, que chegou a ser declarado propriedade particular do rei da Bélgica. E ali no Congo havia exploração muito forte da borracha, e na exploração da borracha a gente tem o registro do assassinato de 10 milhões de pessoas que morreram nesse processo. Isso tudo justificado com um discurso falso, que hoje em dia a gente obviamente não acredita mais nisso, né, na ideia de que o povo europeu é superior aos africanos e, portanto, os europeus estariam levando o desenvolvimento e o progresso para esses países atrasados. Só que, na prática, isso incluía a definição de fronteiras e países completamente artificiais, a exploração predatória do ouro, do diamante, como eu falei, da borracha, da produção do açúcar e outras matérias-primas que serviam aos europeus. Então, o nazismo e o fascismo, ele surge exatamente nesse contexto, né? Ou como espólio desse processo histórico, que vai resultar, como eu falei, na Primeira Guerra, mas vai resultar no surgimento de figuras como Mussolini, Hitler, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, e entre outros tantos, e que vai chegar na Segunda Guerra Mundial. Então, isso seria, digamos assim, as características mais específicas do contexto histórico onde ele aconteceu. Então a gente vai, por exemplo, identificar na Alemanha, em 1934, a proibição de casamentos entre alemães e judeus. Os judeus já haviam sido declarados como não alemães, né? O Hitler declarou que nenhum judeu pode ser considerado alemão. Se ele não pode ser considerado alemão, então o judeu não pode ser do exército, não pode participar do governo e não pode casar com alemães. Então, e assim foram formando os guetos na Alemanha, até que, na reta final da Segunda Guerra, todos esses judeus que viviam, não só judeus, né, mas judeus, ciganos, comunistas, socialistas, liberais, jornalistas, professores, negros, homossexuais, pessoas com deficiência, foram mandados para os campos de concentração, onde haviam trabalhos forçados, e isso culminou com o Holocausto e o assassinato, o extermínio de 6 milhões de judeus, né, que é a história que a gente conhece. Então, isso é a parte, digamos, histórica, datada do fascismo localizado lá no início do século XX. Agora, tem um intelectual muito importante, não sei se os ouvintes conhecem, provavelmente já ouviram falar num filme com Sean Connery chamado O Nome da Rosa, que é inspirado num livro escrito por um italiano chamado Umberto Eco. E Umberto Eco, é um intelectual muito conhecido, ele escreveu um livro chamado O Fascismo Eterno. E lá nesse livro, O Fascismo Eterno, ele desenvolve 14 pontos que definiriam um conceito universal de fascismo, que me permite dizer que algo que aconteceu no Brasil, na Alemanha ou no Japão pode ser identificado como fascismo. E Umberto Eco diz que todo movimento fascista, ele é, em primeiro lugar, um movimento que busca reconstruir um discurso heróico sobre a nação, onde o passado sempre foi muito melhor e hoje o presente é uma desgraça, e, portanto, o nosso papel é retomar aquele passado glorioso. Então, o Hitler vai se referir ao Império Alemão, o Mussolini vai se referir à Roma Antiga, né? Então, vai dizer que nós precisamos voltar aos tempos de Júlio César e assim por diante. Vale lembrar que a expressão fascismo vem disso, né? Foi criada na Itália, e a expressão fascismo vem de face, italiani di combattimento, em italiano, né? Quer dizer isso, que quer dizer feixe, que é uma espécie de coesão, italiana de combate. E essa expressão era muito usada na Roma Antiga, né? Então, o símbolo de Roma era um feixe também, a palavra face vem do latim. O Mussolini gostava de ser chamado de El Duce, né, ou o Duque, que em latim vem de dux, quer dizer líder. Então, você vê no fascismo italiano muitas referências ao período romano, da Roma Antiga. Então, Umberto Eco vai dizer isso, que todo movimento fascista ele vai construir um discurso de um passado glorioso que deve ser retomado, porque o presente ele é uma desgraça. Umberto Eco também diz que todo movimento fascista ele é um movimento anti-intelectual. E uma vez sendo anti-intelectual, ele vai dizer que o que está escrito nos livros e nas produções científicas são mentiras, são parte de um plano que visa, então, alienar as pessoas do país. E um outro elemento que o Humberto Eco destaca é o culto ao líder. Então, o líder, ele é aquele cara que vem para nos salvar. Ele é visto como uma espécie de messias que vem nos salvar da enganação que os universitários, os intelectuais, os cientistas querem nos impor, e ele vem então para trazer a verdade, né? Ou seja, a questão da verdade vinculada ao líder está muito associada. E se uma vez que esse líder está aí para trazer a verdade, para nos livrar da mentira, todo o movimento fascista, segundo Umberto Eco, vai ser um movimento intolerante. Intolerante à opinião divergente, ou seja, a opinião divergente, a opinião que critica, a opinião que é diferente, ela vai ser vista como, vai ser tratada como inimiga. Porque se o líder traz a verdade, aquele que questiona o líder também questiona a verdade. E se ele questiona a verdade, ele deve ser combatido, não convencido. Ele deve ser combatido. Então, o Humberto Eco diz que todo movimento fascista tem essa característica. O que nos ajuda já a apontar para uma outra característica também apontada pelo Umberto Eco, que é a teoria da conspiração. Então, quer dizer, o nosso país ele está assim porque é uma conspiração planetária e intergaláctica que quer manter o nosso país na lama. Então, o Hitler vai dizer que há uma conspiração judaico-bolchevique. Lembra que os bolcheviques eram os comunistas da Rússia? Então, ele dizia que havia uma conspiração que unia os judeus, a Inglaterra, a França, os comunistas e os Estados Unidos para manter a Alemanha na lama. E o Mussolini vai dizer a mesma coisa: nós participamos da Primeira Guerra, mas nos tiraram as nossas colônias, o nosso país está sendo mutilado. Esses eram discursos que eram muito frequentes na época, né? Então, esses são alguns, né? Poderia citar todos os 14 pontos do Umberto Eco, mas isso nos gastaria bastante tempo, né? Mas esses são alguns dos conceitos, das definições que Umberto Eco define, então, do que seria um conceito universal de fascismo. Que eu posso chamar o Plínio Salgado, que foi da Ação Integralista Brasileira, aqui no Brasil, lá nos anos 30, e o movimento do Mussolini na Itália de fascismo.
Nós teríamos aqui que dedicar muitas horas, né, para esses assuntos, professor. Mas infelizmente temos o tempo limitado aqui. Quero te agradecer imensamente pela atenção à tua Rádio Alvorada. Obrigada, grande abraço, tá, professor?
Imagina, eu que agradeço. Sempre que eu puder contribuir, estou à disposição.